jovempan.com.br.
Meio-dia, boa tarde, ouvinte da Pan. Estamos começando o Jornal de Esportes desta terça-feira, 13 de junho de 2017. A partir de agora, você confere os principais destaques de hoje. Tem Seleção Brasileira, São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras. Tudo isso para você a partir de agora no Jornal de Esportes. Confira! Com dois gols de Diego Souza, Brasil goleia a Austrália em Melbourne, em amistoso que serve como preparação para a Copa do Mundo. Santos apresenta oficialmente o técnico Levir Culpe e ele já estreia amanhã no comando do time no clássico contra o Palmeiras. Sem Fagner e Rodriguinho, Corinthians se prepara para o jogo contra o Cruzeiro. Parada dura, hein? São Paulo pode ter o retorno de Wesley e Araruna no jogo contra o Sport no Recife. E o Palmeiras fica sem Felipe Melo por 6 semanas. Tenta a contratação do volante Bruno Henrique, ex-Corinthians. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal de Esportes desta terça-feira, 12:02. Vamos falar de Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira perdeu para a Argentina e hoje venceu a Austrália 4-0. Dois gols do Diego Souza, que vem sendo um dos destaques da Seleção Brasileira e aos poucos vai carimbando a sua vaga para disputar a Copa do Mundo, digamos assim, de 2018. Né? Só um desastre vai tirar o Diego Souza dessa lista, já que o Tite raramente abandona os jogadores que ele convoca. Né? Serão 4 jogos nas eliminatórias agora, né? O próximo contra o Equador no dia 31 de agosto no estádio do Grêmio em Porto Alegre, e a Argentina, a França e também a Inglaterra se classificando. O Brasil deve confirmar 2 amistosos contra estas seleções. O Tite falou quais são os atletas que vão construir a convocação para a Copa do Mundo.
Os atletas vão construindo uma convocação em cima dos bons momentos dele nas suas equipes. Eu até fechei a palestra hoje, eu estou sendo ladrão também, eu digo, ladrão do trabalho de vocês, dos técnicos de vocês, a quem eu quero agradecer. Eu digo, agradeço aos técnicos de vocês, porque estou sendo ladrão do trabalho que eles fazem bem feito também. Aqui nós tivemos 6, 8, 10 dias e vou exigir, vou cobrar de vocês um nível de concentração alto, qualidade técnica individual, mas também roubar um pouquinho desse trabalho que eles fazem com os técnicos deles. E eles vão construindo, a gente vai colocando assim, digo, se tu imaginar uma poupança, quem está nos ouvindo, a gente vai colocando uma boa atuação, uma boa entrada, uma boa finalização, um gol, uma cobertura. Tá? Isso tudo, a poupança vai estar, e depois eu vou olhar no final.
E claro que o técnico queria dar chance para outros jogadores e observar outros atletas, mas não dá para ele fazer convocação em cima da hora do jogo. E até citou o caso do Luan, jogador do Grêmio.
Eu gostaria que a minha convocação, ela fosse, da Seleção Brasileira, por meu intermédio, que ela fosse uma semana só antes dos jogos. Sabe por quê? Porque em Campeonato Brasileiro, onde eu faço 15 dias, um atleta joga 3, 4 jogos e ele rebenta e poderia estar convocado. Luan poderia estar convocado, ser bem direto, pelo nível que... Mas eu tenho que fazer a convocação 14, aí eu perco 4 jogos importantes. Então, só para exemplificar situações que a gente tenta diminuir a margem de ser injusto com alguma situação que ela possa acontecer.
O grupo foi liberado, né, após o amistoso contra a Austrália. Alguns jogadores já tentam se reapresentar aos seus clubes para a sequência do Campeonato Brasileiro. Para a rodada deste meio de semana é muito complicado, porque a Austrália não é uma viagem tão simples assim. O Zeca Cardoso tem detalhes também sobre o Mundial que está se aproximando, um ano, né? Exatamente para a disputa da Copa do Mundo. Vamos ouvir o Zeca Cardoso aqui no Jornal de Esportes, meio dia e 5.
A Copa do Mundo da Rússia está próxima. Em um ano, a bola vai rolar para o primeiro torneio no leste europeu. E muitas pessoas se perguntam, como será o evento no país? Uma língua muito difícil, um povo que parece ser distante? Para tirarmos um pouco da sua dúvida, batemos um papo com Carlos André, brasileiro que vive em Moscou, capital da Rússia. Ele é casado com uma russa e explica o modo de vida do país da Copa. Ele já começa falando da primeira dificuldade a ser encontrada.
A diferença, claro, que vai ser o idioma, né? Você vai se deparar com aquelas placas na rua, com aquele alfabeto meio diferentão, assim, com aquelas letras ao contrário, assim. Então, acho que o grande impacto para as pessoas vai ser no alfabeto mesmo, na questão do idioma, que não, acho que a maioria dos brasileiros nunca viu nada assim muito parecido de perto, né?
A língua será um entrave, mas como será o tratamento do povo russo? O brasileiro é receptivo, trata bem o estrangeiro sem nem mesmo o conhecer? Como será o russo, que para nós passa uma imagem de povo frio? Carlos André explica.
Então existe dois povos russos, né? Existe o russo desconhecido, que você vai sair, andar na rua, pegar o metrô, ir no supermercado, que é isso mesmo que a gente conhece. E existe o povo russo, que é aquele seu amigo, né? E quando você tem um amigo russo, a coisa muda totalmente de figura. Então, eu acho que é isso, né? Tem essa imagem que a gente foi construída, mas também tem uma imagem que ninguém conhece, porque só quem conhece um russo vai entender bem isso daí.
Uma língua complicada, um povo frio no primeiro momento, mas e o custo de vida no país? Carlos explica que é mais barato que o Brasil e exemplifica com o seu plano de internet móvel.
Internet móvel, né, 3G. Aqui eu contratei um plano de 16 GB de dados, né? Para mim, eu pago o equivalente a 25 a 30 reais por mês, né? Coisa que no Brasil não existe nenhum plano de 16 GB, por exemplo, né?
Muitos brasileiros sofrem com a falta do arroz e feijão quando vão ao exterior. E na Rússia, não vai ser diferente.
Arroz e feijão aqui praticamente não vai encontrar, né? Não existe, claro, aquele corte que a gente chega no mercado e o corte da carne, né? A gente escolhe, quero uma picanha agora, né? Quero um lagarto, quero para fazer assado, alguma coisa assim. Simplesmente você vai no mercado e fala, quero um pedaço de carne, entendeu? Então, mas não é ruim não, viu? A carne, a qualidade é boa, já sempre como aqui, mas... O que é bem diferente essa questão da carne, que eu achei, né? Da carne e do... claro, do arroz e feijão, né?
Uma pequena amostra do que podemos esperar do povo, da língua, do custo de vida e da comida. Mas como está a expectativa do russo para o evento? Será que a festa já está armada?
A sensação mesmo... A pessoa que chega aqui agora... pode ser que... Mais próximo do evento isso vai melhorar, mas a pessoa que chega agora aqui não vai perceber que vai ter uma Copa daqui a um ano e Copa das Confederações daqui a alguns dias, assim. Isso é fato, assim. Mas eu acho que no Brasil é bem mais animado, assim, viu, Zeca? É bem mais animado, mas vamos ver, né? Os russos, eles sabem organizar o evento, assim, né? Em termos de organização, acho que vai ser bom, mas acho que em termos de calor humano mesmo, de torcer mesmo, de ter aquela paixão, acho que do Brasil não tem como ser igual, não.
Muito obrigado, meu caro Zeca Cardoso. Tá chegando a Copa, hein? Pouco mais de uma temporada e um ano para disputa no Mundial na Rússia 2018. Meio-dia e 9, este é o Jornal de Esportes da Jovem Pan. Seleção Brasileira venceu a Austrália e continua sua preparação em um ano à Copa da Rússia, e todos os detalhes aqui no microfone Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, IEA, Yuki Amano, afirmou que está seriamente preocupado com o programa nuclear da Coreia do Norte. Segundo ele, é lamentável que a nação asiática continue sem demonstrar qualquer sinal de que esteja disposta a cumprir com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Amano fez o pronunciamento durante reunião entre os membros da diretoria executiva do órgão esta segunda-feira em Viena, na Áustria. No início de junho, os membros do Conselho condenaram veementemente os programas de desenvolvimento de mísseis balísticos e de armas nucleares. Eles decidiram estender as sanções atuais a um grupo ainda maior de indivíduos e entidades.
I again call upon the DPRK to comply fully with its obligations.
Amano pediu à Coreia do Norte que cumpra com todas as obrigações das resoluções e que coopere imediatamente para resolver as questões pendentes, incluindo a ausência de inspetores da IEA no país. Sobre o Irã, ele disse que a agência está verificando e monitorando a implementação dos compromissos assumidos pelo governo iraniano de acordo com o Plano de Ação Conjunto Integrado acertado entre negociadores internacionais e Teherã. Yuki Amano declarou que no campo da cooperação técnica, a IEA está ajudando em vários setores, como saúde, agricultura e outros aspectos do desenvolvimento sustentável. O diretor executivo disse ainda que atualmente existem 449 reatores nucleares em operação em 30 países. A capacidade nuclear mundial atingiu o nível mais alto com 392 gigawatts. Além disso, 60 outros reatores estão sendo construídos neste momento, a maioria na Ásia. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Jornal de Esportes.
Rodada de clássicos no Campeonato Brasileiro é a sétima rodada, né? Por exemplo, Santos e Palmeiras, hein? Parada dura. Levir Cup já coloca a mão na massa na estreia no Peixe. O Rafael Tebas tem detalhes do Santos pra gente. Fala, Tebas!
Pois é, muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Pan, nesse Jornal de Esportes. O Santos se prepara para enfrentar o Palmeiras nessa próxima quarta-feira, às 21h45. Jogo importante na Vila Belmiro. O Santos, que até agora tem 50% de aproveitamento, são 3 jogos e 3 derrotas nesse campeonato. São 9 pontos e a 10ª colocação até aqui. Ontem à tarde, o novo técnico Levir Cup foi apresentado à imprensa. Missão difícil do novo técnico Levir Cup, que conversou com a imprensa sobre os próximos jogos e disse que o Santos tem total capacidade para ser campeão brasileiro.
O time fala por si, o clube fala por si, mas nós temos a incumbência de manter essa tradição do Santos, de ser um time vencedor. Temos 3 competições importantíssimas. Falei agora há pouco com os jogadores, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, cara. É cereja do bolo, né? Então, se nós estivermos juntos, a nossa possibilidade de vencer uma dessas competições, ou todas, ela é muito grande. Eu confio na capacidade de todos e espero colher ótimos resultados e ser muito feliz aqui.
Sobre o trabalho do técnico Dorival Júnior, ele elogia o seu antecessor, diz que o trabalho era bem feito e quer brilho nos jogos dos jogadores do Santos para essa próxima partida.
Eu penso em ser mais um e em procurar acrescentar mais um pouquinho ao Santos, isso acho que nós somos capazes, mas e aproveitar o que está sendo feito de bom, o trabalho está ótimo, então você precisa... O Dorival ficou 2 anos no clube, então o time tem estabilidade, né? O trabalho foi sério, muito sério, isso aí não tinha a menor dúvida sobre isso. Então a questão é dar continuidade e ir atrás de novos resultados. Então foi o que eu acabei de falar com os jogadores, entendeu? É o olho brilhando em busca de uma conquista. São 3 campeonatos dificílimos e o Santos tem que se ajustar um pouquinho melhor para estar em condições de vencê-los. Então, acho que nós temos capacidade para isso. vai depender do nosso trabalho.
E fala sobre o clássico diante do Palmeiras. Time de muita qualidade e alto poder financeiro diz que o clássico é excelente para uma estreia. Futebol tem que ter emoção.
É bom, cara. Sem emoção também futebol não tem graça. Então tem que ter desafio, cara. Então é isso. Você tem uma Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Então é um clássico. Então, sabe, quem não gosta desses desafios tem que sair do futebol. Então, o que leva mesmo, realmente, o que a gente leva do futebol é passar por cima desses problemas que você encontra. Então, é muito pouco tempo, eu estou me apoiando mais nas pessoas que estão trabalhando agora e principalmente nos jogadores. Os caras sabem o caminho, o time do Santos é um time que joga bem, tem um bom entrosamento. Ainda não é... Não é uma pérola, assim, né? Como nenhum time do Brasil é. Porque todos têm problemas. Então é isso, é conviver com os nossos problemas, melhorar a formação e pensar em vencer.
Aí o técnico do Santos, Lever Cup, em contato com a imprensa, um novo técnico que estreia justamente no clássico contra o Palmeiras, nessa próxima quarta-feira, amanhã, às 21h45, na Vila Belmiro. E terá tapete novo, reforma do gramado, um tapete especial para inverno, no clássico Santos e Palmeiras.
Muito obrigado pelas informações, Tebas. Estes os destaques do Santos e o Palmeiras, hein? Palmeiras sem Felipe Melo, como dissemos aí no começo do programa. Um desfalque considerável. Mas dinheiro não falta no Palmeiras, né? O Fred Júnior tem mais do Peixe. Fala, Fred!
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da PAN, neste Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras. Joga o clássico amanhã contra o Santos na Vila Belmiro. 21h45. A Jovem Pan vai acompanhar mais uma grande partida do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que ainda não venceu fora de casa e terá a oportunidade de tentar a vitória em dois jogos nesta semana, né? Nesta quarta-feira contra o Santos e no domingo contra o Bahia na Fonte Nova. Para o jogo desta quarta-feira, algumas dúvidas, alguns problemas para o técnico Cuca. O volante Felipe Melo estava voltando a ser titular, vem de dois jogos como titular, tem uma fratura na mão esquerda, uma fratura considerada leve, porém vai ter que passar por cirurgia. E com isso, 6 semanas fora. E se não fosse esse problema na mão, ele tem uma contusão muscular na coxa. No mínimo, ficaria aí praticamente 1 mês fora. Ou seja, Felipe Melo agora desfalca o Palmeiras, inclusive na Libertadores, onde o clube tenta diminuir a punição imposta pela Conmebol, em virtude da briga com o Peñarol. Então, Felipe Melo está fora do jogo dessa quarta-feira e mais 6 semanas vai demorar agora para voltar o Felipe Melo. Assim, o Thiago Santos vai voltar a ter uma chance como titular volante do time palmeirense. Muda um pouco a característica, um jogador mais marcador, tenta melhorar a saída de bola, ele vem treinando para isso, vem evoluindo o Thiago Santos, porém, nível técnico abaixo em relação ao Felipe Melo. O jogador Bruno Henrique, que já jogou no Corinthians, está no Palermo da Itália, pode ser contratado a qualquer momento pelo Palmeiras. Já há uma conversa entre Palermo e Palmeiras. O time italiano caiu para a Série B e com isso seria importante negociar o jogador, pelo menos um empréstimo aí, por uma temporada. O jogador já tem tudo encaminhado com o Palmeiras, então a expectativa, o Palmeiras vai contratar um volante em virtude não só dessa contusão do Felipe Melo, mas pela sua punição na Conmebol, a contusão do Arouca. Então o Palmeiras viu a necessidade de contratar um jogador para a posição de volante. O Palmeiras se procura ainda um atacante, não desistiu do Richarlison, apesar do Fluminense já negar que não negocia mais com o Palmeiras. O Palmeiras ainda está de olho nesse jogador. Ontem sua assessoria emitiu uma nota à imprensa. Realmente o Fluminense não gostou, porém o jogador agora fica essa dúvida se ele joga ou não. Mais dois jogos ele não tem condição de legal mais de atuar em outra equipe no Campeonato Brasileiro. Em relação a Mina e Borja, eles jogam logo mais 3h30, amistoso Colômbia contra Camarões. Eles contra a Espanha jogaram muito pouco, então assim, não houve um desgaste em relação ao último jogo. Porém, tem que saber se contra o Camarões os dois possam jogar. Eles serão avaliados no retorno ao Brasil, se tiverem condições podem até ficar à disposição. Se não, somente para o final de semana, para o jogo contra o Bahia. O Jean, como antecipamos, tem um problema na cartilagem do joelho. Ele foi para o jogo de sábado, não estava bem, estava tendo muitas dificuldades de corrida, locomoção, de marcação do ataque do Fluminense, foi substituído no intervalo, ontem não foi nem para o campo e pode ser mais um a desfalcar o Palmeiras no jogo desta quarta-feira. Como falamos também, Dudu, contusão muscular, ainda não volta, dificilmente para o final de semana, pelo menos neste momento, para o jogo contra o Bahia. Quem sabe na sequência, no outro meio de semana, na sequência do Campeonato Brasileiro, mas tudo será avaliado pela comissão médica, a comissão técnica do time do Palmeiras, que volta a treinar hoje à tarde na Academia de Futebol. O técnico Cuca quebrando literalmente a cabeça para tentar montar esse time para o clássico importante contra o Santos no Campeonato Brasileiro. No Paulistão, teve vitória de virada. O técnico era Eduardo Batista, o Palmeiras venceu por 2-1. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Muito obrigado pelas informações, meu caro Fred Júnior. Meio-dia e 21.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Notebook Acer Quad Core com memória de 4GB, HD de 500GB e Windows 10. Nas Lojas 100, só R$ 1.790 à vista ou em 10 de R$ 179 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu notebook Acer Quad Core Windows 10 com DVD RW e HDMI. Nas Lojas 100, só 10 de R$ 179 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Série B do Campeonato Brasileiro, informações com José Manuel de Barros.
Sétima rodada do Campeonato Brasileiro, com todas as partidas disputadas nesta terça-feira, 19h15. Arena Pernambuco, Náutico e Paraná. Em Campinas, do Brinco de Ouro, Guarani e Paysandu. Estádio do Café em Londrina, Londrina e Oeste. No Orlando e Scarpelli, aí um pouco mais tarde. A partir das 20h30, Figueirense e Criciúma. Mesmo horário no Serra Dourada, Goiás e Boa Esporte. No Alfredo Jaconi, Juventude e ABC. O CRB em Alagoas recebe o Vila Nova de Goiás. A partir das 21h30, no Castelão, Ceará e Santa Cruz, um clássico do Nordeste. Também 21h30, tem América e Internacional na Arena Independência. E lá na Arena Pantanal, teremos Luverdense e Brasil de Pelotas. Os quatro primeiros, Juventude 14, Guarani 12, Internacional e Vila Nova, com 11 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro.
Jornal de Esportes.
Tem São Paulo e Vitória nessa sétima rodada do campeonato. São Paulo do Rogério Ceni, altos e baixos, mais baixos do que altos no campeonato. Informações do São Paulo, Felipe Altarujo. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Spimpo. Boa tarde também para o ouvinte da Pan aqui no Jornal de Esportes. Pois é, o São Paulo joga amanhã contra o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. São Paulo, que perdeu todos os jogos fora de casa até aqui no Brasileirão, mas derrota para o Corinthians em Itaquera, tenta recuperação amanhã à noite. Wesley e Araruna treinaram na segunda-feira e podem voltar ao time, mas Thiago Mendes e Marcos Suel devem seguir de fora. Eles já não estiveram à disposição do Rogério Ceni no clássico do último domingo. O atacante Gilberto conversou com a imprensa na Barra Funda. O Gilberto é artilheiro do time até aqui na temporada, com 12 gols marcados. Ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano, até dezembro. E falou sobre a sua situação, se renova ou não com o Tricolor.
Então, eu não estou sabendo de nada, até porque eu sou um cara muito centrado no meu trabalho e gosto disso, gosto de focar em um lugar só, que hoje é o São Paulo, que é onde me abriu as portas num momento crucial na minha carreira, e eu gosto daqui. Então, claro que a hora que eles chamarem para renovar é uma coisa à parte entre diretoria e empresário. Eu tenho que ajudar o São Paulo de todas as maneiras. No momento, eu acho que não é uma coisa válida falar de renovação, até porque o dia não é um dia propício para isso, né? Viemos de um resultado que nem eu e nem ninguém do clube gostamos.
Esse Gilberto falando em renovação, Espímpolo, a situação do Lugano segue indefinida, já virando novela, mas a torcida do Rogério Ceni são a favor da renovação com o Diego Lugano. São Paulo em campo amanhã, então, jogo contra o Sport no Recife, às 7h30 da noite, Márcio Espímpolo.
Meu de 24, Fausto Favara, NBA, aqui no Jornal de Esportes. Fala, Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, o Golden State escreveu mais um capítulo na história da NBA, pelas mãos de Kevin Durant. Eleito MVP das finais, a equipe se tornou pentacampeã com a vitória por 129 a 120 sobre o Cleveland Cavaliers nesta última segunda-feira. E não só retomou a coroa de LeBron James, como completou a melhor campanha, 70 anos de playoffs ao vencer 16 jogos e perder apenas um. Uma campanha sem porém, que coloca a franquia em condições de se tornar uma dinastia. Agora, o Golden State estão empatados com o San Antonio Spurs, com 5 conquistas, atrás de Boston Celtics, com 17, Los Angeles Lakers, com 16 e Chicago Bulls, com 6 conquistas. Kevin Durant fez o que se esperava quando foi contratado no começo da temporada. Ele se tornou o jogador de decisão do time e o MVP da final. Terminou com 39 pontos, ultrapassou a marca dos 30 nos 5 jogos da série final. Curry deu sua contribuição como símbolo do Golden State com 34 pontos e 10 assistências. Falamos de NBA aqui na Jovem Pan.
Ah, pois não, Fausto Favara. E agora o Corinthians, líder do campeonato, mas é parada dura. O Cruzeiro do Mano Menezes, que também toma poucos gols e perde pouco. Como é que tá esse Corinthians para pegar o Cruzeiro, André Ranieri? Boa tarde.
Fala, Espímpolo. Boa tarde a você, boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes, né? Segue sem os dois atletas que defenderam a seleção brasileira. O Rodriguinho, inclusive, entrou hoje na partida diante da Austrália, jogou um pouco, quase marcou um gol, né? Fagner e Rodriguinho, esses dois atletas não estão à disposição nesta quarta-feira diante do Cruzeiro na Arena, né? 19 mil ingressos vendidos antecipadamente. Esses dois atletas voltam apenas para a partida do final de semana. De resto, o técnico Fábio Carilli tem todo mundo, Paulo Roberto segue improvisado na lateral direita, ele que é volante, e o Marquinhos Gabriel, que vem agradando, segue também na vaga do Rodriguinho. Nas últimas horas, Gabriel, volante, conversou com a imprensa, ele que marcou um dos gols do Corinthians no clássico diante do São Paulo, vitória por 3-2 na Arena, e ele falou da importância do Carilli nessa boa temporada que o Corinthians vem fazendo.
Para mim é o fator principal de tudo isso que está acontecendo, né? Eu, né, sou privilegiado de poder trabalhar com uma pessoa dessa, um cara transparente, muito inteligente de futebol. Eu, como jogador, e a visão que eu tenho do futebol hoje é totalmente diferente. Estou muito feliz e, como eu falei, me sinto privilegiado de poder trabalhar com ele.
E o Gabriel também falou como que é o dia seguinte após ter marcado o primeiro gol com a camisa do Corinthians em um clássico diante do São Paulo.
É bom, né? Tô feliz. É, lógico que, principalmente pela vitória, né? Porque, né, depois de um clássico, um jogo pesado como foi, uma vitória muito importante para nos manter na liderança. E o gol, ela vem, né, com uma pitada especial, né? Aquele dia que realmente não vai sair da minha memória, meu primeiro gol na Arena, ainda mais num clássico. Então, tô muito feliz, mas a felicidade também, ela não pode passar dos limites, né? E a gente tem que estar sempre com os pés no chão, porque quarta-feira já tem o Cruzeiro pela frente. Então, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é pedreiro.
Balbuena, zagueiro do Corinthians, também conversou com a imprensa nas últimas horas, né? E nas últimas semanas, zum, né? De que ele estaria, o empresário dele estaria buscando um clube na Europa, né? Que Balbuena estaria de saída do Corinthians, mas segundo o jogador paraguaio, isso não é verdade.
Até onde eu sei, meu empresário não falou com nenhuma da imprensa brasileira. E até onde eu sei também, ele não falou fora, nem falou que eu ia sair, ou que eu ou ele também tem vontade de que eu saia, né? Como eu vi em algumas publicações ultimamente, falando que meu empresário tá pressionando a diretoria para poder me vender, coisa e tal, tudo mentira. Ninguém está pressionando ninguém. mas minha cabeça está aqui, eu não estou nem empolgado com as notícias que saem, minha cabeça está só focada no trabalho e melhorando com o time dia a dia.
E o Balbuena também falou sobre os gols que o Corinthians tem tomado de bola aérea, né? O Corinthians nas últimas partidas tomou alguns gols de bola aérea, mas também marcou muitos gols. Só que esses gols que a defesa do Corinthians vem sofrendo de cabeça, de alguma forma eles preocupam?
Bom, acho que nossa marcação, tanto nas bolas paradas, nos cruzamentos, acho que está bem. A gente também tem que dar méritos aos rivais que fazem o gol. A gente também não pode todo jogo ganhar de fazer muitos gols e não levar nenhum. É mais fácil nas vitórias trabalhar e corrigir certas coisas para não acontecerem.
Há então dois personagens, né, titulares do Corinthians, o zagueiro Balbuena e também o volante Gabriel. A equipe diante do Cruzeiro nesta quarta-feira deve ser a mesma que derrotou o São Paulo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, né? Corinthians líder da competição e daqui a pouquinho faz o último treinamento antes desse jogo diante do Cruzeiro. Espimpulou.
Muito obrigado, André Ranieri. Com as informações do Corinthians, estamos fechando o Jornal de Esportes desta terça-feira. Vem aí o Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira e toda a equipe da Jovem Pan. Fique ligado.
Copa do Mundo FIFA 2018.
Чемпионат мира FIFA 2018. Специально для радио Jovem Pan.
É isso, Mundial da FIFA Rússia 2018 pela Rádio Jovem Pan. Com a melhor equipe esportiva.
A Copa do Mundo FIFA de 2018.
Moscou, passei por parques, encantes.
Quem chega de outros países modernos?
A semana continua sendo marcada pelo posicionamento
da Jovem Pan. Que prazer poder receber.
Sempre feliz com um pontozinho, um empatezinho.
Com isso, ele deve ser negociado.
Um desgaste muscular está fora do jogo.
Jovem Pan. A emoção do rádio.
Bota Felipe, agora vou bater o gol.
Copa do Mundo é aqui. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem Loja 100.